Embora nem sempre percebamos, a vida é uma espécie de prova. Todos nós diariamente somos testados pela vida. Todos nós, sem exceção, temos de vencer, dia após dia, pequenas e intransferíveis lutas que ninguém, por mais que nos queira bem, pode vencer por nós. A mais árdua e penosa de todas as nossas lutas, cujo resultado, aliás, determina a nossa trajetória, não é a que lutamos contra os outros, mas aquela que travamos contra nós mesmos. Quem não concordar com isso, que responda. A coisa mais difícil do que segurarmos a língua quando somos provocados, ou contermos os punhos quando somos caluniados, ou acreditarmos no semelhante depois de sermos passados para trás pela milésima vez? O resultado de nenhuma dessas lutas depende de força física, mas sim de fortaleza espiritual. Pode parecer exagero, mas a verdade é que derrotar um exército costuma ser tarefa mais simples do que controlar a fera indomável que todos nós abrigamos em nosso interior. Foi certamente por isso que alguém um dia disse: aquele que consegue dominar-se a si próprio está preparado para dominar o mundo.
Aqui, sua manhã é tudo de bom. Show da Manhã 98.
Agora são 8:08. Qual seria a temperatura atual, Rafa? Por favor.
Marcos, como você pode ver, um dia nublado. Pela frente, com possibilidade de garoa agora pela manhã, viu? Então não coloquem suas roupinhas para secar. A máxima não vai passar dos 18 graus, a mínima também não baixa dos 11, e nesse momento temos 12 graus em Curitiba.
12 graus. Só que não queremos garoa, né? A gente quer chuva.
É, Renato.
Seu São Pedro, garoa não basta, a gente quer chuva aí pra encher os nossos reservatórios de água, né?
Choveu uma semana, hein, Renan? Puxa vida.
Tá louco, rapaz. 23 de setembro, hoje, dia do soldador, dia do sorvete.
Opa!
Adoro. Dia do técnico em edificações, do técnico industrial.
Técnico.
Dia do início oficial da primavera. Será que hoje é dia? Porque ontem o Soler falou que era ontem, né?
Sim.
É um desencontro de informações. Tem dia que tem lugar que é dia 23, começa a primavera.
É.
Tem gente que diz que é dia 22. É uma confusão, né?
No mínimo muito estranho, né?
É, mas de qualquer maneira estamos na primavera.
É.
E os IPs amarelos estão aí para provar.
Lindos,
né?
E maravilhosos nas ruas de Curitiba.
Sem dúvida. Dia Nacional dos Profissionais de Nível Técnico também. E Dia Internacional das Línguas de Sinais.
Opa!
Olha, a pessoa que nasce no dia 23 de setembro costuma ter uma natureza amável, delicada, embora possa tornar-se um tanto implicante quando vê suas opiniões contestadas. Tem grandes qualidades, sensibilidade muito desenvolvida, mas o medo e a indecisão muitas vezes impedem suas iniciativas e truncam o seu avanço na vida. Tem especial propensão às aventuras e relacionamentos, pois possui normalmente uma personalidade simpática e magnética. Nem sempre, no entanto, demonstra persistência e firmeza na perseguição de seus objetivos, o que costuma frustrar muitos dos seus planos e sonhos. No amor, a pessoa do dia 23 de setembro atrai o sexo oposto com muita facilidade, mas é um tanto instável e custa amadurecer do ponto de vista emocional. Normalmente tem vários relacionamentos amorosos até encontrar a pessoa certa. Para provar isso, adivinha quem tá de aniversário hoje?
Só pode ser a Gretchen.
É só galã, meu irmão. É, rapaz.
É?
Escuta só.
Sim.
Paulo Ricardo, do RPM.
Esse é galã.
É verdade. Um já falecido, mas que era o maior namorador. Isso que não enxergava.
Ah.
Ray Charles.
Meu, esse era... Olha...
Teve 1890 namoradas.
Você disse que ele conhecia as mulheres bonitas pelo tato?
Pelo pulso.
Olha pelo só. Pulso. Pulso.
Ele pegava no pulso da mulher, dá uma olhada, e sabia se a mulher era bonita ou não.
Danado, viu?
Outro cantor maravilhoso também, o roqueiro Bruce Springsteen.
Opa, da voz rouca, né?
É. E o astro espanhol, Raul Iglesias.
Bah, esse sim é amante à moda de gente.
Mais aniversário hoje. Sabe aí, jogador Hortência, sim, rainha do basquete brasileiro? Sim. Também de aniversário. E o anjo da guarda desse pessoal todo aí, no dia 23 de setembro, é Micael.
Micael.
Não falei ontem que hoje era um nome bem facinho de falar?
Micael Schumacher.
É, não, esse não é Schumacher.
Tá bom.
É só Micael. Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Agora são 8:17. Esta é a 98 FM, aquela que é tudo de bom. E nesse instante, como todos os dias, nos irmanamos para juntos olharmos para o céu, onde está o Criador do Universo, nosso Pai, e agradecer por mais um dia. Obrigado, Senhor, por mais esse dia maravilhoso em que tudo vai dar certo na nossa vida.
Obrigado, Jesus.
Não importa que ontem tenha dado tudo errado, ontem já passou. Não importa que ontem tenhamos adormecido, quem sabe, na companhia da preocupação, do medo, da doença, hoje é um novo dia.
Sim.
Hoje é um recomeço da nossa vida, e para que esse novo dia seja o melhor de todos, temos a companhia e a proteção do nosso Pai.
Graças a Deus.
Está escrito, pastor, o choro pode durar uma vida inteira, mas a alegria virá pela
amém.
Manhã. Hoje nada será capaz de nos derrotar, desanimar, porque tu, Senhor, o Todo-Poderoso é nosso escudo e sustentáculo.
Sim, papai.
O poder de nossos problemas e inimigos se desvai frente à tua presença. E não nos amedronta, porque tu és, Senhor, o nosso refúgio.
Sim,
vimos nesse instante a tua presença, em nome não apenas de nosso humilde nome, mas também de todos os que sofrem, dos que se sentem abandonados e esquecidos, dos indefesos e injustiçados, dos que se sentem cansados e não têm mais esperanças.
É verdade, Jesus.
Que todos possamos sentir nesse instante o teu glorioso poder a nos erguer do chão. Intercede, Senhor, em nome dos doentes e desempregados, que buscam todos os dias, com toda a esperança do mundo, um meio digno de sobreviver. Abençoa as mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia e protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Nosso espírito amanhece cheio de fé, pois sabemos que quando confiamos em ti, milagres acontecem.
Sim, Jesus.
Por mais assustadoras que sejam as dificuldades, tu estás a nosso lado, segurando a nossa mão. E é isso que importa, porque se tu estás a nosso lado, quem ousará estar contra nós?
É verdade.
Está escrito: 10 mil cairão à nossa direita, 1000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Hoje, por toda a eternidade, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Abençoa nosso dia, Senhor. Faz desta quarta-feira um marco da nossa vitória, o começo de uma nova vida. Bom dia, Regiane do Sítio Cercado, tá com a gente desde cedinho, né, Regiane? Olha o Bruno aí também com a gente. Sítio Cercado, olha o Sítio Cercado aí, gente.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia.
Com o Renato Gaúcho.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu já tinha conversado tantas vezes com a Adriana sobre o meu namoro com o Vanderlei. Ela era uma espécie assim de confidente, pelo fato de ser minha melhor amiga, era com ela que eu desabafava. Ela sabia, por exemplo, que apesar de já estarmos juntos há 10 meses, Ainda não tínhamos ido para a cama. Eu me controlava, porque além de ter só 17 anos, ainda era virgem. Claro que eu também sentia vontade. Queria muito ir até o fim, quando as coisas começavam a esquentar. Mas eu queria que tudo acontecesse no seu devido tempo. E eu também sei que isso hoje em dia é raro. Tem gente que acha que é caretice. Um dia essa minha amiga, inclusive, perguntou: e o namoro, Isabela? Como é que tá? Ele parou de insistir? Sabe que não? Mas pelo menos eu acho que ele entendeu que eu quero esperar mais um pouco antes de termos a nossa primeira vez. Pelo menos tem se mostrado mais compreensivo. Mas você não tem medo de perder teu namorado? Sei lá, numa dessas, ele se cansa de esperar e acaba arranjando outra aí que faça com ele o que você não quer fazer. Ai, medo eu tenho, amiga, mas se me amar de verdade, ele vai entender, ele vai esperar. Era essa a minha esperança, porque eu não queria perdê-lo. Era perdidamente apaixonada por ele. Como já falei, fazia quase um ano, 10 meses que a gente namorava. Mas antes de trocarmos o nosso primeiro beijo, por exemplo, eu já gostava dele, já era apaixonada. Como ele morava ali perto de casa, às vezes eu o via passando ali em frente e já sentia meu coração disparar. Com o tempo, ele também começou a me perceber, a olhar para mim, sorrir, até que um dia deu certo da gente conversar. Aí ele pegou meu telefone, passamos a trocar mensagens e o resto foi só felicidade. Desde que começamos a ficar juntos, que eu me sentia a menina mais feliz desse mundo. Meus pais, apesar de serem rígidos, aceitaram o nosso namoro numa boa. Aliás, esse era outro motivo para eu querer esperar um pouco, para a gente ter uma intimidade maior. Eu não queria decepcionar meu pai e minha mãe, porque, repito, eles eram assim, muito rígidos, muito conservadores, quer dizer, eram rígidos, mas também eram muito carinhosos. E eu tinha uma ligação muito forte com eles. Não queria jamais decepcioná-los. Só que desde o começo, o Vanderlei tentou avançar o sinal. Todo assim de um jeitinho sutil, carinhoso, mas insistia. Dizia que me amava, que sentia vontade de ficar comigo para sempre. Mas eu sempre arranjava um modo de controlar a situação quando as coisas ficavam quentes demais. Às vezes, eu percebia que ele ficava chateado. Mas para minha alegria, era coisa que durava pouco. No fim, ele entendia o meu lado e a gente voltava a ficar bem. Íamos levando exatamente dessa forma. Como já disse, nosso namoro já durava 10 meses. Aliás, foi exatamente 6 dias depois de completarmos 10 meses de namoro que aquela bomba explodiu sobre a minha cabeça. Um dia, a Adriana veio conversar comigo e só de olhar para ela, dava para sentir que alguma coisa não andava bem. Parecia até que alguma coisa séria havia acontecido com ela. A expressão dessa menina estava tão estranha. Parecia que tinha chorado num fio de voz. Ela disse que precisava muito conversar comigo. E detalhe, a conversa não podia ser ali em casa. Tinha de ser em outro lugar, porque ninguém podia escutar. Acabamos indo até uma pracinha que tinha ali perto. Só que eu nunca imaginei que ela fosse me dizer aquelas coisas todas. Quando perguntei o que ela tinha para falar, ela começou a chorar. Aí baixou os olhos e, soluçando, jogou a bomba. Eu tô grávida, Isabela. Grávida? Meu Deus, menina, mas como que isso foi acontecer? Não sei. Ah, Isabela, eu não sei nem como te falar. Eu tô tão arrependida. Você nunca vai me perdoar. Nunca vou te... Ué, como assim? Do que você está falando? É que o pai do meu filho é o Vanderlei. Meu Deus do céu. Quando eu ouvi aquela frase, eu cheguei a sentir uma tontura. Juro que pensei, é um pesadelo. Isso não está acontecendo. Do que você está falando? Desculpa, não sei como isso foi. Eu sei que não tem perdão. Tô tão arrependida, Isabela. Juro pra você, eu... Olha, eu fiquei paralisado. Antes que eu pudesse assimilar, ela desembestou a falar, a se desculpar, a se justificar. Diz que já fazia tempo que o meu namorado dava em cima dela, que fazia propostas, que se dizia apaixonado, que ela nunca tinha me contado, porque não queria perder a minha amizade e também porque não queria que eu brigasse com ele, acabasse o namoro, porque sabia que a gente se gostava. Só que um dia, de tanto ele insistir, ela acabou fraquejando. Aí os dois tinham ido para a cama e no fim deu no que deu. Ela tinha engravidado. Minha cabeça começou a girar. Eu fiquei tonta, sem saber o que dizer, olhando para a cara dessa menina, sem saber o que falar. Ela ainda completou: mas foi só essa vez, Isabela, eu juro. Eu não queria, mas ele ficou insistindo. E agora, o que eu faço? Ela queria saber o que faria, dada a situação. Sem imaginar que eu não sabia o que eu faria da minha vida depois daquela notícia. Meu Deus, eu não queria acreditar. Justo ela que se dizia minha melhor amiga. Meu Deus, quantas vezes a gente tinha conversado sobre o Vanderlei, sobre o nosso namoro. Eu lhe contava tudo o que acontecia comigo. Inclusive o fato de que não tínhamos ido para a cama. Mais do que minha amiga, ela era minha confidente. Eu contava tudo para ela. Confiava nela. Tanto que abria meu coração, até conselhos eu pedia. E agora ela estava me contando que tinha ficado com o meu namorado, indo para a cama com ele, e pior, estava esperando um filho do safado. Olha, foi a maior decepção da minha vida. Tanto que discutimos feio. Eu fiquei simplesmente arrasada. Ela acrescentou que ainda não tinha contado nada para ele. E ficou insistindo naquela história de que tinha ficado com ele só uma vez. Meu Deus, o que isso importava? Uma, duas, mil vezes. Isso não fazia a menor diferença. O que importava era que eu tinha sido traída, enganada, pelos dois. Ela me pediu perdão 1 milhão de vezes. Só que isso não mudava o que estava feito. Principalmente porque, além de tudo, ela estava grávida do meu namorado. Quando consegui me recompor um pouco, se é que dá para dizer isso, é claro que eu fui lá conversar com ele. Eu tinha que tirar aquilo a limpo. E como já estava esperando, ele negou. Comecei acusando de traição, que ele tinha ficado com a minha amiga. Repito, como eu já esperava, ele negou. O quê? Ela te falou que a gente ficou junto? Meu Deus, que menina mentirosa. Mentirosa? Mentiroso é você, Vanderlei. Como que você tem coragem de negar se ela está grávida, inclusive? Ela não devia ter contado nada para ele mesmo. Porque quando falei da gravidez, ele arregalou o olho. e ficou pálido como uma folha de papel. Branco. De todo modo, engoliu em seco, deu uma respirada e continuou negando. Até que quando viu que não tinha mais escapatória, veio com aquela desculpa. Tá certo, eu... Ai, meu Deus, eu nem sei como que eu cometi essa besteira, viu? Agora, tem o seguinte, não é pra me desculpar, mas... Eu fiquei com ela, mas ela, foi ela que ficou em cima de mim, dando em cima de mim, me provocando. Aliás, você quer saber de uma coisa? A culpa é sua, viu? A culpa é sua. Se você não fizesse fazendo tanto doce, se negando a fazer amor comigo, isso não teria acontecido. Era só o que me faltava. Ele ainda se justificar dizendo que a culpa era minha. Ele que tinha me traído e a culpa era minha. Era muita cara de pau. Primeiro negou de todas as formas. Depois, quando viu que não tinha mais como escapar, colocava a culpa em mim. Quer dizer, metade nela e a outra metade em mim. Parecia até que tinha dois responsáveis por aquela gravidez. Ela e eu. Ele não tinha culpa nenhuma. Ele tinha sido provocado por ela. E mais do que isso, tinha uma namorada que não queria ir pra cama com ele. Ou seja, metade da culpa era minha, metade da culpa era dela. Ele não tinha culpa nenhuma. Olha que decepção. Eu nunca imaginei que ele fosse capaz. Nem ele, nem aquela amiga da onça. Terminei tudo com ele. Só que antes de terminar, ainda falei: olha, eu espero, pelo menos isso, que você converse com a Adriana, viu? Que seja homem, pelo menos para isso, e não fuja da responsabilidade. Tá, mas... E quanto a nós dois? Quanto a nós dois? Acabou. Simplesmente acabou. Olha, não foi fácil dizer aquelas coisas para ele. Fiz isso com um nó na garganta, lágrimas nos olhos. Depois, tirei a aliança de compromisso e entreguei na sua mão. Olha, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, pois eu o amava. E também estava muito triste pelo fato de ter sido traída por aquela que eu considerava minha melhor amiga. Dias depois, ele me procurou. Diz que tinha conversado com a Adriana, que ia assumir a criança, mas somente a criança, porque era de mim que ele gostava. E aí pediu mais uma chance. Na verdade, implorou. Diz que se eu o aceitasse de volta, nunca mais pisaria na bola comigo. E olha, eu quase disse sim. Eu quase o perdoei. Porque estava sofrendo muito, muito, sentindo tanto a falta dele. Mas eu não podia simplesmente botar uma pedra em cima de tudo e fingir que não tinha acontecido nada. Ele tinha me traído, enganado com a minha amiga. E para ser bem sincera, eu duvidava de que tinha sido só uma vez, se bem que é como eu já disse, né? Que importava isso? Eles já deviam estar aprontando pelas minhas costas há muito tempo. Por isso, a Adriana sempre vinha querendo saber como estava o meu namoro com ele. Se a gente já tinha ido para a cama. Ela sempre perguntava isso. À toa é que não devia ser. O Vanderlei ainda me procurou outras vezes, sempre com aquela mesma conversa. Queria que eu aceitasse de volta, dizia que me amava, que não ia conseguir viver sem mim, mas apesar de estar sofrendo, eu continuei firme na minha decisão. Até que tempos depois, fiquei sabendo pelas redes sociais que por conta daquela gravidez, eles iriam morar juntos. Como tinha cortado relações com a Adriana, não tinha mais falado com ela. Era pelas redes sociais que eu acompanhava o andamento daquela história. E um dia, vi que ela fez aquela postagem: hoje é o dia mais feliz da minha vida. meu amor me convidou para a gente morar juntos. Olha, eu li aquilo e estremeci. Ele tinha dito que não ia ficar com ela. Ia assumir o filho, mas com ela não queria nada, porque era de mim que ele gostava. E agora aquela postagem. Meu amor, a expressão que ela usou, claro, se referia ao Vanderlei. Tudo isso só reforçou minha ideia de que ela já estava de olho nele há muito mais tempo. Que não tinha sido só uma vez que eles tinham ficado juntos. No final da postagem, ainda tinha uma figurinha onde aparecia o desenho de um homem, uma mulher e uma criança no meio. Como se fosse uma família. Olha, aquilo acabou comigo. E com o passar dos dias, tudo isso começou a mexer tanto com a minha cabeça. Mais e mais a cada dia. Eu queria tanto tirar aquilo da memória, fingir que não tinha acontecido, que... Mas a cada dia que passava, eu não conseguia pensar em outra coisa. Era só no fato de que eles agora estavam juntos. Não era só o filho que ele iria assumir, não. Eles iam morar juntos, como marido e mulher. A esposa dele, que era o lugar que eu queria ocupar e que imaginava que ia ocupar com o tempo, agora estava sendo ocupado por ela. Mais do que um filho juntos, eles agora estavam juntos também. Para uma mulher apaixonada, eu acho que não tem coisa pior. Olha só, Deus sabe o quanto eu sofri. Só Deus sabe o quanto eu me martirizei, porque, repito, não conseguia pensar em outra coisa. Era aquilo o tempo todo na minha cabeça. Eu via os dois juntos, eu via os dois dormindo na mesma cama. Aquilo simplesmente acabou comigo. Um dia, a gente se encontrou na rua. Mas ela nem olhou na minha cara. Passou assim de cabeça baixa. A uma certa distância, ela já tinha visto que eu estava em sentido contrário, aí baixou a cabeça e foi assim que ela passou por mim. Eu também não fiz nem questão de falar com ela. De todo modo, como eu já disse, aos poucos, aquilo foi me torturando. Até que um dia, no impulso, no auge do meu sofrimento, da minha saudade, fiz uma coisa que eu tinha prometido que jamais faria. Fui fraca. E resolvi ir atrás dele. Nem eu mesma sabia o que pretendia com isso. Parecia até que não era eu. Me deu uma fraqueza, uma... Eu queria conversar com ele. Eu queria ouvir explicações, como se houvesse alguma. A história de que eles iam morar juntos, como marido e mulher, mexeu tanto comigo que, quando vi, eu estava lá diante do portão da casa dele. Ele foi me receber. Você quer entrar? E eu, me sentindo completamente fora do ar, concordei. Ele estava sozinho em casa. Só de olhar para ele, meu Deus, eu tremia da cabeça até os pés. Eu queria tanto sentir raiva, ódio, só que não conseguia. Minha única vontade era de me atirar em seus braços, beijá-lo com todo o sentimento que havia no meu coração. Sabia que não devia. Na verdade, sabia que estava até me rebaixando. Mas foi uma vontade tão irresistível, que foi exatamente isso o que a certa altura eu fiz. Era tanta saudade, era tanta falta que eu sentia desse homem, que eu fui com tudo para cima dele. Ele não deve ter entendido nada. Mesmo assim, não se fez de rogado. E beijou com paixão. Até que, no fim, sem pensar nas consequências, acabei me entregando a ele. Coisa que eu nunca tinha feito no tempo em que a gente namorava. Ele ficou tão assustado e tão surpreso que ainda perguntou se eu tinha certeza de que era aquilo mesmo que eu queria. Eu só confirmei. Ele então me conduziu até o seu quarto, tirou a minha roupa e nos entregamos um ao outro, como dois apaixonados. Me entreguei por amor, porque não estava mais suportando tanta saudade. Mas não nego que também foi um pouco por vingança. Vingança daquela... Depois do amor, me sentindo mais leve, eu falei: Wanderlei, eu te aceito de volta. Se você ainda quiser, a gente pode voltar a namorar. Minha vida está tão triste sem você, eu te amo tanto. Ele olhou para mim, visivelmente surpreso. Puxa vida, Isabela, agora que você vem falar isso, agora não dá, eu me comprometi lá com o pai da Adriana, a gente vai se casar no cartório, não posso voltar atrás. O cara me mata, seu... Mas eu pensei que você me amasse e também quisesse voltar para mim. Ah, queria, eu queria, né? Quer dizer, quero ainda, mas agora as coisas complicaram. Você conhece o pai da Adriana? Aquele homem é meio bandido. Ele me mata se eu der para trás. Tá louco? Ele não quis. Para resumir, ele não me quis. Ficou inventando desculpas, pretextos. Tudo bem que o pai da Adriana realmente era uma pessoa difícil de lidar. E deve ter sido muito complicado acertar com ele por conta da gravidez dela. Mas se realmente quisesse ficar comigo, se me amasse do jeito que ele falava, o Wanderlei faria o que fosse preciso. Pelo jeito, muita coisa tinha mudado, inclusive com ele, naquilo que ele dizia sentir e também naquilo que ele dizia não sentir. Porque ele tinha me falado: assumo a responsabilidade da criança, mas com ela eu não quero nada. Sem dúvida alguma, coisa tinha mudado e muito. Pelo jeito eu devia estar até feliz com o fato de ir morar com ela, criar um filho ao lado dela. Aliás, cheguei a sentir até um certo deslumbramento nos seus olhos quando falou disso. Foi outra decepção na minha vida. Eu tinha me entregado a ele, coisa que ele tanto quis durante tanto tempo. Só que mesmo assim, ele preferiu continuar com ela. Diz que tinha obrigação de criar o filho junto com ela. Obrigação nada. Todo mundo sabe que um filho não prende casal nenhum. Isso é lugar comum, inclusive. O fato é que minha vida nunca mais foi a mesma. Na verdade, nem parecida com a vida que eu tinha. Minha vida se transformou num verdadeiro mar de lágrimas. Depois, eles realmente se casaram. No cartório, foram morar juntos. No terreno dos pais da Adriana. O menino nasceu e estão lá vivendo em família, enquanto eu me afogo nesse oceano de solidão, um pouco mais a cada dia. Mesmo sabendo que vou sofrer, eu acompanho a vida dos dois pelas redes sociais. Aliás, apesar de tudo o que aconteceu, juro, não sinto raiva do Wanderlei. Já tentei sentir raiva dele, mas não consigo. Parece que o amor que eu sinto é maior do que tudo. Eu tenho raiva, é da vida, por ter sido tão madrasta comigo. E juro, também não sinto mágoa da Adriana, porque, afinal de contas, Mesmo tendo feito o que fez, a verdade é que ela gostava dele. Tudo bem que agiu com falsidade em relação a mim, mas pelo menos tem essa desculpa. Ela o amava. Não fez o que fez só para me atingir. De modo que mesmo que hoje não sejamos mais amigas, ela tem o meu perdão. Quanto ao Vanderlei, também quero que ele seja feliz, mesmo que não seja ao meu lado. E quanto a mim, estou tentando superar. Tentando aprender a conviver com tudo isso, a aceitar o meu destino, até porque sei que ainda sou jovem. Ainda tenho uma vida pela frente e sei que mesmo que ainda demore, um dia vou encontrar a pessoa certa. Demore o tempo que for. Mas que esta ferida vai ficar sempre ardendo pelo menos um pouco. Vai. Sabe por quê, Vanderlei? Porque, apesar de já ter tentado te esquecer, eu ainda não consegui. Tudo isso que eu disse aqui é verdade. Não te desejo mal, não te odeio. Nem essa que agora faz o papel de tua mulher. Mas não sei quanto tempo, quantos meses, talvez quantos anos eu vou ter ainda de penar, de sofrer. Por quê? Porque eu te amava, Vanderlei. E se você quer saber, quero que um dia isso passe, mas se eu dissesse que não te amo ainda, estaria mentindo. Por isso é que continuo sofrendo. Porque enquanto você se deitou com outra, fez um filho nela, e depois disso, mesmo dizendo que não gostava dela, que era de mim que você gostava, o tempo fez você mudar. Tanto que quando fui me oferecer para você e te disse que você teria o meu perdão se quisesse voltar para mim, você deu um monte de desculpa e preferiu ficar com ela. Tudo porque, repito, enquanto eu te amei e continuo te amando, você gostava de mim. Até que de repente apareceu outra pessoa que cruzou o teu caminho, que deu aquilo que você queria, e você, num estalar de dedos, me esqueceu. Enquanto eu continuei te amando, e não sei até quando vou te amar.
I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under in this time. I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. I need somebody to.
A Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias. A primeira às 8:30 da manhã e a segunda às 11 horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para a Música da Minha Vida e remeta pelo e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção. Alô, Câncer. Câncer, ainda que não deva desconfiar sistematicamente de tudo e de todos, é aconselhável nessa fase contar basicamente consigo mesmo, né? E sobretudo tomar cuidado, né? tudo que tem valor real para nossa vida, você pode reparar, depende da gente mesmo. Por isso que nunca é bom ficar na espera de ajuda, de apoio, de incentivo. No romance, tua felicidade está no chão, não é no mundo da lua não, viu, Câncer? Viaje, mas viaje menos. A cor é vermelha, número 30, hora 11:30 da manhã. Bom dia para você do signo de Leão. Leonino, leonino, olha, você é uma pessoa que tem muitos talentos e muita capacidade, viu? Agora, teu problema às vezes é dispersar, né? É pensar numa coisa, colocar aquilo em prática e dali a pouco já estar interessado em outra. Ou seja, é você não terminar o que começa, mesmo com toda a capacidade que tem. Preste atenção nisso, porque é disso que depende o teu sucesso. No romance, perceba que as manifestações de amor próprio pode complicar e até gerar afastamento. E nem sempre é isso que você quer, né? Só que para voltar atrás, nem sempre é possível. Portanto, cuidado. A cor é amarela, número 18, hora favorável, 9:30 da manhã. Alô, Virgem, bom dia. Alô, Virgem, acima de tudo, preste atenção naquilo que faz e confie inteiramente na tua capacidade. O que muitas vezes coloca a gente à beira de um sucesso ou de um fracasso, ao contrário, não é nem a capacidade, porque as pessoas têm capacidades assim, mais ou menos parecidas, né? O que decide a parada mesmo, você pode acreditar, é a confiança no taco que a gente tem ou que a gente não tem. No romance, procure sobretudo ficar de bem com as pessoas, quer você tenha algum relacionamento, e sobretudo mostrar o teu melhor lado, caso esteja na expectativa de impressionar uma pessoa. A cor é verde, número de sorte 67, hora favorável 6:30 da tarde.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Bom dia para você do signo de Áries. Ariano, vai ser preciso nessa fase ser flexível com as pessoas à tua volta, a fim de não criar nenhuma espécie de hostilidade com ninguém. Por ter uma personalidade muito enérgica, muito forte, às vezes até mesmo sem querer, né, você exagera na medida e acaba meio que pressionando os outros a rezar mais ou menos de acordo com a tua cartilha, né? No romance, mostre que você também sabe compreender, em vez de só exigir e cobrar. E olha, cor dourada, número 81, hora 10:30 da manhã. Touro, bom dia. Taurino, a permanência, né, no teu estado de espírito, quando ele é um estado de espírito positivo, é uma exigência. Quando o teu espírito está num momento assim meio ruim, que você está sentindo aquela tendência a crer mais no negativo do que no positivo, aí você tem que mudar. Isso vai ser fundamental no teu comportamento agora, para que as coisas comecem a dar certo. No romance, Touro, procure avaliar bem teus sentimentos e veja se de repente não vale a pena tomar uma decisão mais corajosa em relação a uma pessoa ou situação. A cor é laranja, número 28, horas 7:30 da noite. Gêmeos, bom dia. Geminiano, não se perca no meio de interesses e tentações. Apesar de toda a tua capacidade, teu sucesso só chega à medida que você mostra paciência para se fixar numa coisa de cada vez e esperar o resultado do esforço feito. No romance, Gêmeos, não deixe tua vocação para fantasia te fazer desprezar o que tem na mão. Sonhar é bom, mas é na realidade que a gente vive. A cor é bordô, número 79, hora favorável 14:00.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Bom dia para você do signo de Libra. Olha, Libra, procure exigir um pouco mais de si mesmo, até porque talento, você tem sobra de talento, de falta de talento, você não pode se queixar. Libra é um dos signos mais talentosos do zodíaco. Agora, o que às vezes falta, e você às vezes atribui a outros fatores, é um bocadinho de força de vontade, Libra. Porque mesmo tendo talento, a pessoa tem que se esforçar, a pessoa tem que colocar persistência, porque nem tudo chega da noite para o dia. Aliás, quase nada de bom chega da noite para o dia, né? No romance, especialmente agora, procure prestar atenção não apenas nas aparências, mas no conteúdo. E o Libra, a Coríntia verde, número 19, hora favorável, 11 da manhã. Alô, Escorpião, bom dia. Relacionamentos, tanto em casa quanto amorosos ou de amizades, sociais, inclusive, devem ser cuidados ao extremo, Escorpião. Será muito importante agora você preservar relacionamentos e não discutir ou entrar em atrito por qualquer da calma palha, viu? Isso vai fazer parte do teu sucesso nessa fase. Um bom relacionamento com as pessoas em geral. No romance, especialmente agora, procure não levar tudo à ponta de faca e, ao contrário, né? Ponderar, prestar atenção e dar tempo ao tempo para que certas situações possam se mostrar exatamente como são. A cor é violeta, número de sorte 39, hora favorável, 5:30 da tarde. Alô, Sagitário? Sagitário, tua força de vontade, tua disposição, que é sempre muito, teu entusiasmo, que é sempre muito grande, poderá ser um diferencial numa tentativa, inclusive na vida material, viu? Quando se dedica a tudo que faz, com aquela vontade que é característica do Sagitário, raramente você não chega onde quer. Nas relações de amor, assim, com base geral, procure, acima de tudo, compreender as razões do outro, no caso de ter alguém. E no caso de estar só, compreenda que a gente precisa facilitar o entendimento e, sobretudo, a aproximação. Viu? A cor é verde, número de sorte 44, hora favorável, 9:30 da noite.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, Capricórnio. Tenha persistência e estará bem perto de um objetivo a ser alcançado. Lembrando sempre que coisa boa não custa barato, né? Dê a sua parte em termos de esforço e, sobretudo, de constância. No romance, especialmente nessa fase, não troque o certo pelo duvidoso e cuidado em relacionamentos recentes. A cor é vermelha, número de sorte 18, hora favorável, 2:30 da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Aquariana, aquariano. Olha, momento bom para você levar a sério ideias novas em relação a trabalho, né? Muitas vezes não quer dar certo de um jeito, mas de repente a gente tem uma ideia nova e nem sempre acredita nela, né? Pois o conselho nessa fase é acreditar nas ideias que você tem e persistir. No romance, acima de tudo, tenha todo o tato do mundo para não afastar quem você quer aproximar. A cor é amarela, número de sorte, o 27. Hora favorável, 7:30 da noite. Peixes, bom dia, Pisciano. Compreenda que às vezes, né, o tiro sai pela culatra. A gente tenta uma iniciativa e dá errado. Agora, o grande perigo disso não é aquela coisa errada que deu. É a gente desanimar, né, e perder esperança em novas tentativas. Não pode. Até porque quem consegue sucesso não é na primeira tentativa, não, viu? Às vezes tenta 4, 5, 10 vezes até dar certo. No romance, sentimentalmente, procure não se permitir fragilizar diante de pessoa nenhuma e de relacionamento nenhum. Sempre acredite em si, acima de tudo. A cor é bege, número de sorte, o 47, hora favorável, 10:30 da manhã.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções.
Eu já sabia que a Ângela tinha se mudado para Curitiba com a família já fazia tempo. Só que, sinceramente, nunca imaginei que um dia a gente fosse topar um com o outro na rua. Olha, não nos íamos e nem nos falávamos há mais de 10 anos. mas ela tinha sido muito importante para mim no passado. Tínhamos sido namorados quando eu ainda morava no interior. O fim do nosso namoro, inclusive, só aconteceu porque eu vim embora para cá com a família. Até tentamos levar o nosso namoro à distância durante algum tempo, mas no fim acabamos mesmo nos afastando. E lá se iam mais de 10 anos que a gente não se via e nem se falava. Como já falei, eu já sabia que ela estava morando aqui, com a família. Até porque eu ainda tinha contato com alguns amigos de lá. Eles me contavam. Confesso que senti baque quando ficamos frente a frente outra vez. Até porque foi uma coisa assim tão inesperada. Sabe? De repente eu caminhando distraído na rua, olho para frente. Olha, confesso que senti o baque quando ficamos um de frente para o outro. Claro que aquela paixão dos nossos tempos de namoro já não havia mais, mas reencontrar uma pessoa que tinha sido tão importante para mim depois de tanto tempo acabou mexendo comigo. Ela também ficou surpresa, ficou me olhando assim com aquela carinha de espanto. Eliseu, não acredito. Como que você tá? Oi, Ângela. Puxa, quanto tempo. Eu tô bem. E você? Fiquei sabendo que você tinha vindo embora pra cá. Pois então, tô aqui já faz tempo. A mesma voz. O mesmo sorriso. O mesmo jeitinho de olhar. Ela não tinha mudado quase nada. Continuava linda, linda, delicada. Acabamos engatando uma conversa. Ela me falou que fazia 4 anos que estava aqui. Disse o bairro onde morava, o que andava fazendo da vida. Por coincidência, assim como eu, ela também não estava namorando ninguém. Olha, poderíamos até ter ficado conversando ali durante mais tempo. Mas ela tinha de voltar ao trabalho. Mesmo assim, trocamos telefones e prometemos manter contato. Sabe, eu fiquei pensando naquele nosso encontro, relembrando o passado, nossos tempos de namoro. Meu Deus, éramos tão jovens. De certo modo, revê-la depois de tanto tempo acabou mexendo comigo. Comentei com o pessoal em casa que a gente tinha se encontrado na rua e minha mãe sugeriu que eu a convidasse para almoçar qualquer dia na nossa casa. Enfim, foi com esse pretexto que eu acabei ligando para ela depois de alguns dias. Falei do almoço, disse que a minha mãe tinha pedido para convidá-la e ela aceitou. Disse que daria um jeito de vir ela e sua mãe. Ficou tudo acertado para o domingo seguinte. E no dia, eu inclusive fui buscá-las, as duas, no terminal. Sabe, foi um domingo muito bacana. Gostoso, gostoso, gostoso. Além daquele clima familiar, confesso que alguma coisa reacendeu aqui dentro de mim. A gente não parou de se olhar um segundo sequer. Depois ficamos ali conversando, só nós dois. Dava para sentir aquela coisa gostosa assim no ar. Como não podia deixar de ser, começamos a relembrar nossos tempos de namoro. Um jogou nas costas do outro a responsabilidade pelo fim, mas tudo assim na base da brincadeira. Ninguém estava culpando ninguém por termos nos afastado, até porque foi uma coisa que ninguém planejou, simplesmente aconteceu. Só que no fim, envoltos ali naquela atmosfera de nostalgia, acabou acontecendo o inevitável. Numa certa altura, ela olhou assim para mim em silêncio. Eu olhei para ela esperando que ela dissesse alguma coisa. Sabe aquele olhar que parece dizer tudo? E ficamos assim, um olhando para o outro em silêncio durante algum tempo. Até que de repente, ela abriu a boca para falar alguma coisa. Eu tentei falar no mesmo tempo, aí a gente sorriu, meio sem jeito, e ficamos naquele joguinho, fala você. No fim, a gente se aproximou e acabamos nos beijando. Meu Deus, quando eu poderia imaginar que aquilo fosse acontecer de novo depois de tantos anos? Nem mesmo encontrá-la eu ia imaginar. O que dizer, reviver nossos tempos do passado. O estranho foi que estávamos ali, sabe, nos beijando, só que de repente, de um modo assim até inesperado, pelo menos para mim, ela meio que se retraiu. Virou o rosto assim no meio do beijo e ficou olhando para mim assim, visivelmente constrangida. Eu sinceramente não entendi. Para não quebrar o clima, não falei nada. Mas tentei uma nova reaproximação. Só que em vez de ceder outra vez, ela desviou o assunto. Sabe quando a pessoa desconversa? E dizia, que horas são? Será que é muito tarde? A gente precisa ir embora. Daqui até onde a gente mora é meio longinho. Sabe, eu senti que ela desconversou. Até fiquei me perguntando em pensamento, mas por quê? Ela me falou que não está namorando ninguém. De qualquer maneira, o fato é que aquele beijo mexeu comigo. Para resumir, ela foi até lá dentro chamar a mãe para as duas irem embora. E enquanto ela ia até lá, eu fiquei ali me perguntando se ela não tinha gostado daquele beijo. Até pelo modo como reagiu. Sabe, no começo ela correspondeu ao beijo. Só que dali a pouco parece que, sei lá, se retraiu. Acabei levando as duas até o terminal. E antes de nos despedirmos, eu perguntei se podia ligar para ela de novo, para a gente marcar de se ver qualquer dia. E ela fez uma carinha assim tão estranha. Mesmo assim, falou que sim, que eu podia ligar. Depois fiquei pensando que ela talvez pudesse ter agido daquele jeito por conta de tudo que já tinha acontecido entre nós. Quem sabe para ela, o fim do nosso namoro tivesse sido traumático, não sei. O fato é que, pelo menos em relação a mim, aquele nosso reencontro e principalmente aquele beijo que trocamos, olha, teve um significado especial. Não sei o que ela sentiu, mas em mim, aquele beijo desencadeou muita coisa que estava adormecida. Foi praticamente impossível não ficar pensando nela depois que as duas se foram. Mais do que isso, pensando até numa possível volta, num possível recomeço entre nós dois. Sim, por que não? Eu estava sozinho, ela também. Seria até algo assim meio inacreditável voltarmos a namorar depois de tantos anos. Só que mesmo assim eu fiquei com aquilo na cabeça. Nos dias que se seguiram, a gente trocou mensagens o tempo todo. Acabei lhe contando que tinha sonhado com ela, que revê-la depois daquele tempo todo tinha mexido comigo. E para minha alegria, ela confessou que o mesmo tinha acontecido com ela. No fim, marcamos de nos vermos de novo no centro, depois do trabalho. E desta vez, ela não se retraiu quando tentei lhe dar um beijo. Pelo contrário, parece até que entrou naquela atmosfera de romance. Desta vez, relembramos o passado com mais intensidade ainda. E eu acabei, no fim, entrando naquela minha ideia de retomada de namoro. Então, Ângela, sabe que depois daquele domingo que vocês foram almoçar em casa, eu fiquei pensando que, sei lá, de repente podíamos retomar o nosso namoro. Eu, pelo menos, quero muito. Pensei muito em nós dois depois daquele dia. Mas namoro, Eliseu, será? Ué, por que não? Você não está sozinha? Eu também estou sozinho. Qual é o problema? Da minha parte, eu quero muito. Só depende de você. Sabe, eu vi que ela ficou assim meio na dúvida. Como se alguma coisa estivesse incomodando. Principalmente quando ela falou aquela frase. Mas você não acha que é meio cedo pra gente falar em namoro? A gente acabou de se reencontrar. Não quero fazer nada precipitado. Você entende? Eu falei que entendia. Se bem que, sinceramente, eu repito, fiquei meio frustrado. Até porque não consegui entender aquela reticência, aquela hesitação. Até porque, no outro dia, quando falei do que tinha sentido ao reencontrá-la, ela falou que havia sentido o mesmo. De qualquer modo, isso não estragou a atmosfera, porque a gente se beijou de novo depois dessa nossa conversa e no fim eu a deixei de carro na sua casa. Olha, não vou negar que eu queria levá-la a um outro lugar onde pudéssemos ficar nós dois a sós. Mas achei melhor ir devagar, não passar o sinal, esperar o tempo dela. Nos dias seguintes, a gente continuou mantendo contato, trocando mensagens, depois marcamos um novo encontro. E foi assim durante um bom tempo. Sempre que nos vimos, eu perguntava se ela não queria ir comigo a um outro lugar, mas, até porque eu confesso que estava morrendo de vontade de fazer amor com ela, mas, não sei, eu sentia que esse assunto a deixava nervosa, incomodada. Ela mudava, sabe, até o semblante, quando eu tocava no assunto. Dava para sentir que ela não ficava à vontade. Até que depois de algum tempo, alguns encontros, ela me ligou dizendo que precisava me ver e que tinha um assunto importante para conversar comigo. De saída eu percebi que ela estava tensa, até pelo modo de falar. E quando a gente se encontrou, ela realmente estava com a expressão carregada. Ficou assim me olhando durante algum tempo em silêncio, como se estivesse criando coragem para fazer uma revelação. Até que, Eliseu, eu tenho uma coisa muito séria para te contar. Uma coisa que inclusive eu já devia ter falado, mas, sabe, chega na hora e só me diga uma coisa. Essa história de namoro que você me falou é pra valer mesmo? Claro que é, Ângela. Você acha que eu ia ficar brincando com um assunto sério, assim, com os teus sentimentos? Desde que a gente se encontrou aquele dia lá no centro, que eu tenho pensado muito em você, na gente. Eu queria muito retomar aquele nosso envolvimento do passado. Mas então você gosta de mim de verdade? Claro que gosto, Ângela. Pode ficar tranquila que eu não estou querendo só me aproveitar e tirar uma casquinha de você não, viu? Por isso é que pedi pra gente voltar a namorar. Não, tudo bem, eu entendi isso, mas é que tem tanta coisa que você não sabe, Eliseu. Toda vez que a gente fica junto, eu morro de vontade de aceitar quando você me... Só que o que, Ângela? Você não confia em mim? Acha que eu tô só querendo te levar pra cama, é isso? Não, não é isso, Eliseu. Mas o que é então, Ângela? Ela ficou me olhando assim de um modo, como se tivesse um segredo terrível para me contar, mas estivesse sem coragem. E eu ali insistindo, querendo saber o... De repente ela começou a falar da família, depois voltou a perguntar sobre o que eu estava sentindo de verdade por ela, sabe? Ela não falava claramente. Eu, pelo menos, não estava conseguindo entender onde ela estava realmente querendo chegar. Parecia, repito, que ela estava com uma revelação a fazer, mas Até que pelas tantas, ela abriu o jogo. Eliseu, olha, se você realmente tá sendo sincero comigo, quando diz que gosta de mim, que quer voltar a namorar comigo, antes de te dar uma resposta, eu preciso te contar uma coisa. Eu tô me tratando de uma doença muito séria. Só não te contei ainda porque fiquei com medo da tua reação. Tá se tratando, mas o que que você tem? Você parece tão saudável. Pois é, mas você me desculpe, não tem outro jeito de te contar isso. Eu contraí AIDS. Não me pergunte como. Porque eu até hoje não sei. Descobri assim, por acaso. Já faz 2 anos que eu estou me tratando. Olha, eu escutei aquilo e acho que fiquei até branco. Ela deve ter percebido meu choque. E começou a se explicar, a dizer que eu não precisava ficar com medo, porque não ia me passar nada através de beijo, de abraço, mas olha, se eu disser que não fiquei chocado, estaria mentindo. Meu Deus, a gente nunca espera. Foi realmente uma bomba. Depois, ela me contou que apenas sua família sabia. Que só tinha resolvido me contar porque não queria voltar a namorar comigo e me esconder uma coisa tão grave, tão séria. Olha, eu fiquei sem palavras. Não que tenha ficado com medo, mas é que foi assim uma coisa tão inesperada. Eu acho que não estava preparado para ouvir aquelas coisas. Ela perguntou se eu ainda queria namorar com ela, mesmo sabendo do que tinha me contado. E repito, eu fiquei tão... Ela deve ter interpretado a minha reação, o meu silêncio, de maneira errada. Tanto que falou que já esperava que eu reagisse daquela forma e que não me culpava, que era melhor a gente ser só amigos. Olha, repito, eu fiquei em estado de choque, mas não porque tenha ficado com medo. Juro que não foi isso. O meu silêncio, na verdade, aquela minha reação estranha, foi só por conta da surpresa, porque foi uma revelação inesperada. Eu fiquei sem saber o que falar. Sei lá o que passou pela cabeça dela, mas no fim, ela acabou indo embora depois. Se despediu e se foi, me deixando ali meio zonzo, sem saber o que fazer. Olha, demorou para minha ficha cair, para eu conseguir assimilar aquela notícia. Depois eu até liguei para a gente conversar, mas ela não quis me atender. Foi só no outro dia que voltamos a nos falarmos. Eu disse que entendia o que ela tinha me contado e que não me importava, que daríamos um jeito de levar o nosso namoro sem problema nenhum, mas não sei, eu acho que não consegui convencê-la, porque ela acabou dizendo que eu não tinha obrigação nenhuma de ficar com ela, que não era certo comigo, que não era justo, e que também não queria que ninguém ficasse do seu lado por pena, por piedade. Eu expliquei que não era nada disso. Mais do que isso, falei que a gente podia namorar numa boa, que não era questão de pena, que eu estava gostando dela de verdade. Mas ela não quis saber de namoro. Eu ainda insisti, várias vezes, inclusive. Até com a mãe dela eu falei, mas senti que, sei lá, parece que se formou uma barreira entre nós. Talvez por conta daquela minha primeira reação no começo. O fato é que não tenho conseguido tirá-la do meu pensamento. Desde aquele dia, quando a gente se reencontrou lá no centro, que a minha vida ganhou um novo sentido. Mas ela prefere continuar afastada, ser só minha amiga, pelo menos por enquanto. A gente até continua conversando, trocando mensagens, mas ela não se permite ir além. Nem mesmo me beijar, nunca mais ela quis. Apesar de tudo que eu falei e continuo falando, ele insiste que devemos manter nosso relacionamento na base da amizade. Diz que vai ser melhor para nós dois, principalmente para mim. Só que, Ângela, eu acho que você está enganada em relação a isso, porque não tem sido melhor ficar longe de você. Porque eu acho que você não percebeu ainda que eu tô gostando de você para valer. Tô sofrendo com essa distância. Eu te queria para mim como namorada. Gostaria tanto que você repensasse a sua decisão, inclusive, não tivesse interpretado aquele branco que me deu quando você me contou como uma tentativa de tirar o corpo fora, porque não foi. Foi só mesmo uma surpresa, porque depois, refeito, daquele primeiro choque, eu continuei com o mesmo pensamento. Sabe, desde que a gente se reencontrou, você fez renascer aqui dentro de mim aquela paixão que eu achava que tinha ficado enterrada no passado. Não ficou. Eu simplesmente não consigo parar de você, pensar em você o tempo todo, em nós dois. Acredite em mim quando eu digo que eu não tenho medo de nada, que tudo o que quero é ficar do teu lado, enfrentar todos os perigos de peito aberto para ter você comigo, Ângela. Juro que enfrentaria qualquer coisa, qualquer situação, qualquer perigo, qualquer obstáculo. Sabe por quê? Porque mesmo depois de tanto tempo, depois daquele nosso reencontro, eu percebi que você continua sendo a minha querida, o meu amor, a mulher da minha vida.
Another day is gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me.
Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias. A primeira às 8:30 da manhã e a segunda às 11 horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta pelo e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br. Sempre com o telefone para contato com a produção.